gibiydi.
Ne tatlı olsun.
Então, enquanto vocês colocam, eu vou falando um pouquinho.
Chegou a pergunta do Tales. Ao não viver as propostas da mente, vivemos alguma coisa?
Volta de G. Vocês estão querendo tirar uma coisa e colocar outra no lugar. E não é isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Vocês acham que vocês estão agora me ouvindo? É isso que vocês acham que estão vivendo neste momento? E pelo que como o Mocho falou, quando você... Como é que é a pergunta, Fia? Ao não viver a proposta da mente, então você acha que você pode não viver o fato de estar me ouvindo. Isso é impossível. Porque você só vive o que a mente guia. O que é possível é você compreender que você não está me ouvindo. Que tudo isso é só uma criação mental. Mas mudar o acontecimento, mudar a consciência, isso é impossível. Seria você mandando na mente, e você não manda na mente. Você assiste o que a mente projeta para você assistir. Então você continua lá, sempre vivendo neste momento, a ideia de estar me ouvindo. Mas ter lá a consciência de que quem está ouvindo não é você. É você. É o outro eu, aquele mento, o ego. Ele está ouvindo, não eu. E se ele está ouvindo, ou se ele gotar, ou se ele deixar de gotar, não sou eu que gotei nem deixei de gotar. E se ele está compreendendo, ou se ele não está compreendendo, não sou eu que estou compreendendo ou não compreendendo, é ele. Dissociar você de você. Quando você dissocia você de você, o não gostar, o não compreender, o não estar com vontade, o achar que está errado, nada disso mais influencia você. Porque você tem a plena consciência de que não é você que não está gotando, é aquele outro você. Então não vai ser tocada a consciência. Você não vai passar a viver outra vida. Você não vai passar a participar de outros acontecimentos ou ver o acontecimento de uma forma diferente. Não! Tudo vai continuar igual. Só que não é mais você que está lá. É um outro você. É o ego. É a mente, é o pensamento. Não é você. É essa a consciência que precisa ser alcançada. Existe uma pessoa, entre apa, porque você não é uma pessoa, existe uma pessoa vivendo aquilo. Não sou eu. E tudo isso é dentro da consciência.
Cadu Campos. Foi anunciada em outro trabalho, no www, uma mensagem do retorno de Maria ao mundo unificado, o anúncio da breve chegada dos 3 dias para fim da ilusão. O que significa?
Impossível de eu descrever para você o que significa. Até porque Malia para você é uma mulher. E eu não falo de mulher. A Fia está querendo que eu explique o que é Malia. Também não dá para explicar. Porque vocês não têm ideia do que seja Malia. É a história do fluido cósmico universal. Não dá para você dizer que você está vendo o fluido cósmico universal. Você não faz a minha ideia que é. Mas tudo é.
Jofik, quem cria os pensamentos?
O criador dos pensamentos. A fiatadia da China não dá. Sim, há alguma coisa que cria. Quem? Não sei. Não, você não tem como compreender e você não vê de onde o pensamento vem. Então o máximo que você pode dizer, este pensamento foi criado. Porque se você só pode saber pelo pensamento. Quem criou é que seria o próprio pensamento.
JB Pontes. Aquilo que é, não é aquilo que é. E aquilo que é, não podemos saber. Podemos o que então, Pai Joaquim?
Saber que aquilo que você diz que é, não é. Só isso você pode saber.
É, na verdade, JB Pontes, de tanta confusão na minha cabeça com essa história que é, que não é, que nós criamos, que nós não criamos, eu adotei a seguinte frase, pode ser e pode não ser. Aí eu resolvi todos os meus questionamentos, que é mais ou menos o que o Pai Joaquim fala, né? Eu não ponho certeza mais em nada, inclusive do que ele fala. Pode ser, pode não ser. E aí eu vivo bem.
E quando ela faz isso, faz o que eu falo, porque eu sempre digo, não confie em ninguém, nem em mim, nem em Deus.
Alknock está dando um salve para você, Joaquim. Diogo Carneiro, e os processos inconscientes que não são, entre aspas, verdades raciocinadas, mas segundo os profissionais da psicologia, de uma forma ou de outra, entre aspas, governam nossas vidas?
Não existe processo inconsciente. Processo inconsciente. Existe inconsciência. O que é inconsciência? São as verdades que aparecem. Existe verdade escondida que você não sabe. Agora, da próxima vez nós vamos falar dessa regressão. E aí você vai entender um pouco melhor, lixo.
É, Daniel Zamba, as palestras começam sempre às 20h30, horário de Brasília, tá? Thales Lima. Pai, não estou querendo colocar nada no lugar dos antigos valores, mas imagino que presenciar o mundo sem os valores propostos seja algo diferente.
Acabei de dizer, você não vai presenciar o mundo sem os valores que você tem hoje. Os valores vão estar ali, presente, só que eles não valem mais para você. Por exemplo, a Fia está vestindo uma camisa vermelha. Você jamais vai deixar de vê-lo uma camisa vermelha. Agora, você vai dizer, como a Fia disse, sei lá se é. Não sou eu que determino cor. Quem determina a cor é o outro. A camisa vai continuar sendo vermelha. O pensamento ou consciência vai continuar lhe dizendo que ela é vermelha. E você vai se libertar dela de acreditar que aquilo é vermelho.
Bem, então, queridos amigos, a última pergunta vai ser a do Rogério Matos. Isto que você diz não é muito hermético para outras pessoas compreenderem, tá? Então, essa vai ser a última pergunta de hoje. Já estamos chegando no horário previsto para terminar. Então, vamos ver aqui qual é a próxima pergunta. É da Neis. Neis, 2010. Aproveitando o gancho para Joaquim. Como o Pai Joaquim pode afirmar que é feliz se é um ego ainda?
Porque neste ego existe a verdade que diz que eu sou feliz. O Joaquim, não estou falando de eu, estou falando do Joaquim. Foi quem perguntou, nesta consciência. Na consciência Joaquim, existe a informação de que Joaquim é feliz. Assim como na, de outros existe que ele é o pobre coitado, que ele é um chofedor, que ele é isso, que ele é aquilo.
Jonas, quem diz que estamos lhe ouvindo é a mente. Se pensarmos que não estamos lhe ouvindo, não vai ser uma criação mental também?
Não é pensar que não está ouvindo. É dizer que quem não está ouvindo, quem está ouvindo não é você. O ouvir faz parte da consciência. Alguém está ouvindo. Este alguém não sou eu. A consciência é ouvir. Não adianta você mentir para você, tocar seis com meia dúzia. Ah, eu vou dizer para eu que eu não estou ouvindo. Não, não é isso. A audição está entrando. Você não vai conseguir dizer para você que você não está ouvindo. Você está tendo percepção de som. E você chama isso de ouvir. Como é que você não está ouvindo? É entender que aquele fato de ouvir não pertence a você. Não é você que está ouvindo. Você está tendo a ideia de ouvir. O que é diferente.
Cap Megadron, só me responde se é a pergunta que você deixou depois do Jonas ou se é apenas uma colocação que você está fazendo. Por favor. Estou aguardando. Ah, é uma afirmação. Tá, vou ler então, ok? Cap Megadron diz o seguinte: deixem as crianças, as criações mentais em paz. Constatar que são apenas criações é o trabalho, é como ser dois ao mesmo tempo. Mas na realidade é ser apenas um, ser o nada, ser o zero, ser o ser.
Exatamente, é ser o nada. Porque tudo é o outro. Tudo é a questão mental. Não é você. Você não vai viver coisas diferentes. Você não vai ter ideias diferentes. Você não vai ter valores diferentes. Você vai ser o nada. Todo valor quem vai ter é o outro. Toda ação quem vai praticar é o outro. Todas as emoções quem vai viver é o outro.
Ramon Lima. A gente tem que medir as verdades da consciência pelo prisma relativo?
Olha, intelectualmente a frase está muito bem construída, muito bonita. Mas para você viver o prisma relativo, você tem que ter uma consciência. Se você viver pelo prisma relativo, quem está vivendo é o outro, não você. É isso que o moço falou, são dois. Um faz tudo, o outro não faz nada. O outro pertence ao nada, o outro não vive ao nada. Vive o nada. Quando você tiver essa consciência do nada, 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 e vendo e ouvindo tudo, sabendo que tudo aquilo não é você, aí você consegue viver bem.
Zirinha, com essa meditação sobre as consciências, a cruz fica mais leve, principalmente quando a mente nos manda sofrer.
Exatamente. Por que que deixa o outro sofrer? Por que que você vai sofrer quando o outro está sofrendo? Agora também não vai ter mais o prazer, né? Que aí é o outro que tem também. Cuidado para não se apegar a ser o outro no prazer.
Bruno está fazendo um comentário sobre as perguntas anteriores. É viver a vida em terceira pessoa.
Doutor, eu diria segunda. Você e o outro. É o que eu falo no início do conhece-te a ti mesmo. Você tem que se separar em dois, ter dupla personalidade. Você e aquele que participa da vida.
Ele comenta logo abaixo, Big Brother de mim mesmo.
É, se você achar que o outro é você, sim. Mas não é você. O outro é o outro. É consciência.
Renato, a experiência direta sem criar uma segunda personalidade, que também é mente, é constatável? Se sim, posso ter consciência disso?
Não, não é constatável, não, é nada, é não ser nada. Não importa o que a mente diga que você é. Tudo isso sempre vai ser o outro. Então se você acha que cegou, é o outro que cegou, não foi você. E esse cegar é só uma ideia. É sempre você ser o nada. Você não é nada. Tudo é o outro. Não, e por isso eu falei do pajé. Porque senão nós só se afasta na dor e vai assar no pajé. E aí vai ser o outro. Não tem jeito.
A Pipoquinha faz um comentário aqui. É interessante. Não confiar em Deus...
Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você confia em Deus? Você confia? Por que que você sofre? É porque tudo é Deus. Deus é tudo. Aquilo que você acha ruim é Deus. Aquilo que você não gosta é Deus. A confiança que existe em Deus, que deveria existir em Deus, deveria lhe levar a não sofrer por nada. Agora, eu digo não confie em Deus, porque a sua confiança em Deus não é uma confiança em Deus. Você só confia em Deus quando Ele faz o que você quer. Ou quando você espera que aconteça alguma coisa e acha que Deus vai lhe dar. É por isso que eu falo em não confiar em Deus.
Cap Megadron, estamos preocupados com a tinta das perguntas no papel. Estamos preocupados com coisas que não são importantes. Com isso, não fazemos o que deveríamos fazer. Desidentificar-nos de tudo, até de si mesmo. O que restará? Restará o que é real.
Não, não restará nada. Você abusou uma figura interessante. Estamos preocupados com a tinta no papel. Não. Estamos preocupados com o desenho que está sendo feito no papel. Estamos preocupados em acontecimentos. Como eu vou viver? Como vai ser minha vida? O que eu vou peixar? O que eu vou chitir? O que eu vou assar? Tudo isso é só desenho no papel, porque tudo isso é só consciência. Não é a realidade. A preocupação não tem que ser com o que vai acontecer com você. Mas a preocupação tem que ser de estar constantemente concentrado em si mesmo. Ou seja, concentrado no mundo mental que projeta consciências. Para dizer, quem está vivendo isso não sou eu. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não pertenço a isso. Só isso. Agora, o que vai acontecer depois? Nada. Porque o que acontecer depois será que ação mental. Você só vive o que a mente diz para você viver.
Rogério Matos. Pai Joaquim, isso que você diz não é muito hermético para outras pessoas compreenderem?
Talvez por isso elas não estejam aqui. talvez por lixo, de exatamente por lixo, outras pessoas estão falando de outras formas, pau, e aí afora, tem o mocho com o nome do carro, tem o outro mocho, de todo dia agora que tem gente diferente falando, falam a mesma coisa, só que com outras palavras. Agora, quem vem naquele dia é para ouvir aquelas palavras, quem vem neste é para ouvir estas.
Pipoquinha, Pai Joaquim, quando diz ouvir a consciência, estaria aí incluído ouvir nosso mentor espiritual?
Não. Eu só vou lhe responder não, porque você não ouve mentor espiritual. É consciência.
Bem, pessoal, essa é a última pergunta, ok? Chegamos ao horário previsto. É, do Daniel Zamba. Ser nada é paz? É parecido com prazer?
Nem um pouco parecido com prazer, mas é paz. Porque o que é guerra, mocho? Guerra é quando você é contrário ao que está acontecendo. Você está em guerra sempre que você é contrário ao que está acontecendo. Ora, se você não é nada, você vai ser contrário aqui. Você só pode ser contrário se o que está acontecendo é diferente daquilo que você queria que estivesse acontecendo. Ou que você acredita que deveria estar acontecendo. Então, se você não tem contrariedade, se você não tem nada, nada será contrário a outra coisa. Ficou claro?
Então tem mais uma perguntinha aqui de alguém que mora tão longe, Chico Roraima. Salve, pai. Então não há necessidade de vida para ser vivida?
Salve, né, mocho? Como tá a foleta aí, tá boa? Foi o que eu falei semana passada. Não existe vida. Existe alguma coisa que vocês não sabem o que é. Vida para vocês nada mais é do que a sucessão de acontecimentos. E quando você se separa, você não tem acontecimento, você não tem vida. Agora, fia, qual o problema de não ter vida? O que não ter vida pode lhe acaetar? O que, mas veja, se você não tem mais vida para viver, o que isso pode lhe acaetar?
Eu não sei o que não ter vida para viver.
Não ter morte. Porque morte é o fim da vida. Se você não tem vida, se você dá a vida a este outro elemento, ou seja, os acontecimentos a este outro elemento, você não morre. Que só morre quem vive. Quem não vive não morre. Então, como você disse, se nós nos separar da consciência, não vai ter vida para viver. Sim, mas também não vai ter morte para morrer. E aí, digamos assim, só para falar, não queira compreender. E aí você chegou na vida eterna. Quando não há cessação da vida. Quando você não é o espírito que encarna e depois desencarna e volta a ser espírito e encarna de volta. Não, não há dissolução da vida. Você está sempre vivendo alguma coisa. A filha perguntou, como vivendo se não há vida? Vivendo a vida e não os acontecimentos que você chama de vida. É porque você, que eu digo, a consciência humana não tem noção do que é vida. Ela acha que estar vivo é estar participando de acontecimentos.